início da programação da festa. A grande vencedora da edição deste ano foi Érica Oliveira, que conquistou o título de Rainha do Rodeio. A representante de Plácio de Castro, Josefa Inácio, foi eleita Princesa do Laço, enquanto Maísa Valadão recebeu o título de Madrinha dos Peões. Mais do que um concurso de beleza, a escolha das representantes celebra uma tradição que faz parte da história da Expo Acre. O evento valoriza a cultura sertaneja, o universo do rodeio e destaca a participação feminina em uma das maiores festas populares do Acre. A disputa reuniu 12 candidatas que representaram diferentes municípios e demonstraram simpatia, desenvoltura e conhecimento sobre o evento. O resultado foi acompanhado por um público que já vive o clima da feira. Com a definição da corte do rodeio, a programação preparatória da Expo Acre segue agora para outro momento bastante aguardado, a tradicional cavalgada. O evento reúne cavaleiros, amazonas e comitivas de diversas regiões e marca oficialmente o início das atividades da feira, marcada para o próximo dia 1º de agosto. A expectativa é de que, mais uma vez, a Expo Acre reúna milhares de visitantes, fortalecendo o agronegócio, movimentando a economia e valorizando a cultura e as tradições acrianas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Sem mais tempo, assim nós encerramos o Conexão Acre desta segunda-feira, agradecendo, como sempre, a sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero que você seja profundamente recompensado e também impactado por essa palavra que você vai ouvir, porque ela pode mudar a sua vida, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar, restaurar a família, pode fazer um bocado de coisa. Então preste atenção no que você vai ouvir, abra o seu coração e se disponha a seguir, ok? Vamos lá então, mas antes de começarmos a nossa meditação, nós vamos orar como a gente faz todo dia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, bendizemos o teu santo nome. Pai, em tuas mãos nós estamos, reconhecendo que nada somos sem ti. Nós precisamos de ti. E queremos, não só precisamos, mas desejamos a Tua presença sempre conosco. Nós entendemos que sem Ti nada podemos. E convidamos o Senhor para fazer parte deste programa. Que o Senhor venha agora me ajudar, a mim que vou ministrar a palavra, ajudar o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo agora e vão ouvir, continuar ouvindo, mas embaixo da Tua proteção, debaixo do Teu livramento. Que o Senhor nos guarde livre de todo mal e todo poder, Senhor, todo o poder das trevas que opera contra nós, para nos impedir de seguir com o programa, que ele seja agora quebrado, que ele seja desfeito, anulado em nome de Jesus. E todo que veio contra nós, todo espírito maligno, ordenamos que se retire da nossa presença e que vão para longe, sem tocar em ninguém, em nome de Jesus. Pai, sobre esta vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, eu declaro a Tua paz, a liberdade da cruz sobre nós. Eu digo que o sangue do Cordeiro de Deus está sobre a nossa vida. E toda retaliação, ataque, contra-ataque das trevas contra a nossa vida está proibida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, que sobre nós, sobre aqueles que estão enfermos, sobre os nossos familiares que possam estar enfermos neste momento, o Senhor derrame sobre eles a Tua cura, o Espírito do Senhor esteja, o Espírito Santo da glória do Senhor esteja derramando a unção. A unção que é o poder que despedaça todo jugo. Venha sobre os que estão enfermos agora, inclusive os nossos parentes, e venha desfazer, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus. E eu ordeno também, Senhor, revestido da autoridade que o Senhor me deu, eu digo ao mal que está alojado no corpo do meu irmão, da minha irmã, saia agora, pelo poder do nome de Jesus, desaloja, saia desse corpo, abandone este corpo agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos lá então, vamos meditar. Mas, queridos, deixa eu dizer, quando você recebe uma oração como essa e recebe a cura, seja razoável, mande uma mensagem para o pastor Cabral, ele vai ficar muito contente. Pastor, fui abençoado. Pai, pastor, esse programa foi bênção. Porque aí no final do programa sai aí o meu número do WhatsApp. E você pode mandar a mensagem que eu vou responder com carinho, tá bom? Vamos lá então, vamos começar a nossa meditação. Lembrando, irmãos, que nesta semana nós estamos meditando sobre, com o tema Fortaleza da Família. E nesse tempo nós vimos os quatro pilares, ou os quatro itens que formam paredes intransponíveis para ataque das trevas e destruição, e consequente destruição da nossa família. Se a gente observar esses quatro fatores, o que eu chamo de pilares ou paredes, muralhas, né, no nosso relacionamento familiar, não tem como o casamento se desfazer, não tem como os relacionamentos se quebrarem, não tem. Porque se a gente observar esses quatro pontos, não tem como ser destruída a nossa família. Quais são esses pontos? É o respeito, a obediência, o amor e o perdão. Em cada dia eu separei para falar sobre um deles. E eu já falei dos quatro. Já falei sobre o respeito, sobre a obediência, sobre o amor e sobre o perdão. Então, só dando uma rápida pincelada aqui, desculpem, o que é o respeito? O respeito significa tratar os outros com dignidade, da distinção. Reconhecer as virtudes do outro, principalmente deixando os defeitos mais de lado. E olhar mais para aquilo que é valor da pessoa. Reconhecer o valor e a importância de cada um. E também é respeito, reconhecer o papel do outro no relacionamento. O pai tem um papel, o marido tem um papel, a mãe tem um papel, a esposa tem um papel e os filhos têm o seu papel também, ok? Lembrando que na família o pai é pai, é uma função, o homem tem duas funções, a de pai e a de marido. E ele precisa ter bem cuidado nisso. A esposa também tem duas funções, que é a função de esposa e a função de mãe. E os filhos têm a função de receber a instrução, obedecer, interagir com os pais dentro desses princípios e serem, de fato, a continuação ou a continuidade desses pais aqui na Terra. Ok? Os filhos vão dar sequência, continuidade ao nome da família. Okay? Isso é muito importante. Então vamos falar do outro item, que é a obediência. Só recapitulando aqui rapidinho, irmãos. Então a obediência trata da submissão voluntária e ativa à vontade de Deus ou de outra autoridade. No caso aqui, não só os filhos devem obedecer aos seus pais, como também os pais devem obedecer a Deus, para que, obedecendo a Deus, irmãos, eles sejam o exemplo para os filhos, né, no princípio da obediência. Então, quando os filhos veem os pais obedecendo a Deus, obedecendo aos princípios bíblicos, eles também vão entender sobre obediência e, além de obedecer aos próprios pais, eles vão aprender a obedecer também a Deus. Ok? O outro ponto é o amor. Na Bíblia a gente não encontra nenhum conceito, pelo menos até onde eu sei, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que é uma questão fechada, mas no meu pouco conhecimento, eu não conheço um conceito de amor na Bíblia. Tem um conceito de fé que é maravilhoso, perfeito. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Esse é um conceito de fé perfeito. Mas o conceito de amor a gente não acha na Bíblia, né? Mas a gente acha o que é que a Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Ela diz também como o amor se comporta. Em 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê isso. E a Bíblia diz ainda que todos são chamados a viver em amor. Então, amar como Cristo amou. Na nossa família, nós temos que desenvolver o amor sacrificial. E muitas vezes esse amor é o que realmente vai sustentar a família. É o amor que sacrifica para... Desculpe. É o amor que sacrifica para manter a família unida. É o amor que renuncia seus próprios interesses por um bem maior. Esse amor não espera reconhecimento, irmãos. E aqui a gente falha muito, né? Porque muitas coisas que a gente faz que diz que é por amor, na verdade não é. É por reconhecimento. É por receber reconhecimento. O amor verdadeiro não espera o reconhecimento, ele simplesmente faz. E o amor nunca falha. Com relação ao perdão, nós vimos também. E o que é o perdão? O perdão é a desculpa às ofensas, ou desculpar as ofensas, abrir mão de qualquer cobrança, ressentimento ou ofensa. E, finalmente, significa libertar o ofensor do seu coração. Eu acho que o perdão mesmo se realiza plenamente quando nós libertamos do nosso coração a pessoa que nos ofendeu. Aí está perdoado. Muitas vezes eu ensinei que quando a pessoa perdoa mesmo, ela não se importa de estar perto. E já recebi resistência com relação a isso. Mas eu acho que hoje eu até mudei um pouco sobre isso, mas o fato é que Jesus perdoou para ficar perto de nós. Deus nos perdoou para poder ficar perto de nós. Mas se a pessoa não quer estar perto da pessoa que lhe ofendeu um dia, o termômetro, a medida que ela vai ter para saber se realmente perdoou ou não, é quando a pessoa não está mais presa no seu coração, quando ela não sente rancor, ou alguma coisa negativa contra aquela pessoa. Aquela pessoa não está mais ali ligada no coração da vítima, da pessoa ofendida, como algo que arranha, algo que causa mal, né? Ok, dito isso, vamos então para a parte final desse nosso, essa nossa ministração sobre a família, né, os quatro pilares da família, que na verdade são quatro pilares mais Jesus. Que tem uma parte que eu deixei para hoje, que é exatamente a presença de Jesus. Ninguém consegue, irmãos, de jeito nenhum, mas não consegue mesmo, de jeito nenhum a gente consegue viver ou fazer todas essas coisas, ter respeito pelos outros, obedecer, amar e perdoar sem que Jesus faça parte da nossa vida. Então a coisa mais importante para você ter no seu relacionamento, a pessoa mais importante para você ter no seu relacionamento é Jesus. Casal nenhum, família nenhuma pode abrir mão da presença de Jesus no seu relacionamento. Porque se fizer isso, tem quase 100% de possibilidade de não dar certo. Por quê? Exatamente porque esses quatro itens que foram falados aqui possivelmente não vão estar fazendo parte da vida desse relacionamento familiar. Agora, quando Jesus entra, Jesus passa a ser a referência. Então, o ponto de vista muda, porque já não é mais a minha esposa o ponto de vista principal. Eu vou estar com a minha esposa olhando para Jesus. Eu vou estar com os meus filhos olhando para Jesus. Os meus filhos vão estar comigo, do ponto de vista deles, olhando para Jesus. Então Jesus passa a ser a referência do nosso relacionamento, a referência da minha família. Irmãos, quando isso se torna verdade, não tem como dar errado. É impossível dar errado. Aí você pode dizer assim, mas peraí, pastor, eu já vi muita gente fracassando, muitos casamentos de cristão dando errado, e eu lhe digo mais. As pesquisas aí mostram que os cristãos, e aí fala cristãos como alguém que participa de uma religião cristã, são os que mais separam. Mas eu não estou falando do cristão nominal, aquele que diz que é cristão, mas não é. Eu estou falando daqueles que verdadeiramente amam a Jesus, querem obedecer, entenderam que não tem outro caminho senão o da obediência, né? Que realmente Jesus tem que fazer parte do seu dia a dia, da sua vida cotidiana. São as pessoas que não têm mais a Jesus como o Deus que veio, morreu, assumiu a forma de homem, morreu para nos resgatar e foi para o céu e não se importa mais com a gente. Agora, cada um se vire para obedecer a sua palavra e senão vai para o inferno. Não é isso, né? Quando nós olhamos para Jesus, é Jesus o divino companheiro do caminho. E aí ele enviou, realmente ele foi para o céu, né? Ele disse, olha, estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para substituir Jesus nessa continuação da nossa jornada terrena. Agora quem está aqui para realmente dar, não quer dizer que Jesus não venha, não visite seus filhos, não opere. O Pai também. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quando a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo uma só vontade, é porque uma só pessoa, é porque isso é verdade. Então, onde um está, o outro também está. Mas o Espírito Santo, na sua forma de Espírito Santo, veio para nos guiar no caminho em que nós devemos andar, andar na verdade. Então, nós podemos tranquilamente contar com Ele para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente, nos ajude a caminhar, nos ajude a fazer aquilo que realmente deve ser feito para que o nome de Jesus seja glorificado. Lembrando que o Espírito Santo sempre vai nos levar para Jesus. Ele sempre vai nos conduzir na direção de Jesus, seja na obediência, seja na humildade, na mansidão, no domínio próprio, em tudo. O Espírito Santo vai nos fazer ver Jesus como a referência da nossa vida. Ok? Então, quando nós entendemos isso, quando a esposa entende isso, ela não vai fazer as coisas fora desses princípios. Se ela entende que Jesus é a pessoa com a qual ela vai ter que lidar para superar os seus dilemas, os seus problemas. E se ela entender mais ainda que o Espírito Santo, irmão, veio para nos guiar em tudo, em tudo. Tem gente que diz, não, mas eu não vou chamar, pedir ajuda de Deus para fazer uma coisa que eu posso fazer sozinho. E eu discordo profundamente disso. Nós temos que orar sempre. A Bíblia diz, irmãos, orai sem cessar. Por que que a Bíblia diz isso? Porque a gente precisa, né? Jesus disse, sem mim nada, nada podeis fazer. Entenda que nada, se fala nada, é porque nenhuma outra coisa vai ficar de fora. A vontade de Deus é que em tudo, Jesus, o Espírito Santo, participe da nossa vida. Aí você diz, pastor, mas como é que é isso? Irmão, é simples. É natural que um marido se aborreça com a esposa. Não deveria, mas nós somos humanos, né? A esposa se aborreça com o seu marido, às vezes tem até ciladas, cai em tentação, essa coisa. Onde nós erramos com a nossa família, para com a nossa família, nós temos que nos arrepender primeiro, pedir perdão a Deus e pedir perdão à família. Isso é um sinal de humildade, né? Sinal de respeito, né? Tem que pedir perdão mesmo. Agora, tem muitos pais que, porque são homens, eu não posso pedir perdão ao meu filho. Claro que pode e deve. Se você ofendeu, não resta outro caminho, meu irmão, minha irmã. Se você ofendeu alguém da sua família, não resta outro caminho, a não ser que você deixe seguir no caminho da destruição. Mas se você não quer, o único caminho que tem é a reconciliação, que vem através do perdão. Entendeu? Então a gente tem que observar essas coisas. Por exemplo, a mulher vai comprar uma roupa. Antes mesmo de ela perguntar ao marido se o marido aprova aquela roupa, se ele gosta daquela roupa, ela deve perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, o senhor gosta dessa roupa? O senhor aprova essa roupa? Entende? Por quê? Porque ele não é o amigo que veio para nos guiar. E se as mulheres fizessem isso, irmão, muitas mulheres não comprariam certas roupas. Muitas cristãs não usariam certas roupas. Porque não é o que a moda diz, mas é o que ele diz. É o que ele diz. Então a gente precisa estar atento a isso. Elevou a voz, fez uma coisa errada, pensou algo em fazer algo, Espírito Santo, eu sigo com essa ideia. Ele vai dizer, ele vai trazer paz no seu coração se você deve seguir. Se não, você não vai ficar em paz. Então, ou ele mesmo vai responder, não filha, não filho, não faça assim. É esse tipo de relacionamento, assim como nós, veja que eu estou, assim como nós nos relacionamos na família com os nossos parentes de carne e sangue, nós devemos procurar estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo como pessoa da família, porque a Bíblia diz que nós somos família de Deus. Ora, se nós somos família de Deus, o Espírito Santo é da nossa família. E aí as pessoas não entendem isso, porque, ah, mas como é, eu sou tão pecador. Ele sabe, e mesmo assim quis, né? Então nós devemos considerar atentamente essas coisas, irmãos. Por quê? Porque se a gente as considera de fato, muita coisa ruim que a gente faz, diz, deixa de fazer, a coisa boa, né? E aí o Espírito Santo vai nos orientando. Muita coisa que a gente faria, que deveria fazer, a gente não faz. Coisa que a gente não deveria fazer, faz. E por aí vai. Mas se tivermos a direção do Espírito Santo, as coisas mudam. Aquilo que a gente deve fazer, a gente vai ter mais força para fazer. Aquilo que a gente não deve fazer ou dizer, a gente vai ter mais força para não fazer ou dizer. E nós ainda vamos estar realizando aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Porque no frigir dos ovos, na conclusão de tudo isso, importa que isso que a gente está fazendo seja para agradar a Deus, para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Aqui também muita gente falha. Por quê? Porque fazem por fazer. E não é. Eu não tenho que fazer nada por fazer. Eu tenho que fazer porque eu quero agradar a Deus. Ok, meu senhor, eu vou perdoar minha esposa. Eu vou perdoar o meu marido. Porque essa é a tua santa vontade. Senhor, eu não vou escandalizar. Eu não vou envergonhar o meu marido, a minha esposa. Eu não vou usar uma roupa que o meu marido não quer que eu use, ou que o senhor não quer. Não é porque eu simplesmente não devo fazer isso. Eu não vou fazer porque eu quero agradar o senhor. Eu vou ter paciência com meu marido, com meu filho, com a minha esposa, porque o senhor quer que eu tenha paciência. Você entende a diferença? E é exatamente nesse ponto que a gente deve olhar com mais atenção, porque é exatamente isso que Deus espera de nós, é que a gente esteja aqui na terra, mas com a visão no céu. A Bíblia diz que nós somos aqui na terra passageiros ou peregrinos, pessoas que estão aqui de passagem, mas que a nossa pátria é celestial. E no tempo terreno que nós estamos sendo preparados para viver na eternidade. É isso, irmão, que nós não devemos esquecer jamais. Essas verdades não devem sair do nosso nível de consciência. Eu estou aqui de passagem, isso aqui não é para mim, não é a minha razão maior, né? Eu não vou ser eterno aqui na Terra. Eu vou estar eternamente com o Senhor na eternidade, né? E aí não importa onde é essa eternidade, se é no outro, se é no céu, se é aqui na terra, né? A Bíblia dá uma orientação que virá novo céu e nova terra onde nós viveremos, né? Seria a volta ao início de tudo, como Deus criou e colocou Adão e foi tudo deformado por causa do pecado. Então vai voltar a ser assim como era lá no começo. Então, mas não importa. Importa que a gente esteja com Deus, esteja na presença dEle, onde quer que Ele esteja. Ok? E aí, quando nós consideramos toda essa realidade, que a família é algo extremamente importante aos olhos de Deus, que a minha esposa, né, se eu estou falando de um casal cristão, a minha esposa, antes de ser minha mulher, ela é uma serva de Jesus. Ela é minha irmã em Cristo e deve ser amada e respeitada com essa diferenciação. Os meus filhos, antes de serem meus filhos, eles são servos do Senhor Jesus Cristo. Eles são bênção de Deus para a minha vida. E isso deve ser tratado dessa forma. Os meus pais, a Bíblia diz que eu tenho que respeitá-los, que eu tenho que amá-los, cuidar deles. Então, antes de eles serem meus pais, eles também são meus irmãos em Cristo, são servos do meu Senhor. Deve ser tratado com muita diferença nisso, né? E os demais membros da minha família, sejam eles cristãos ou não, também devem ser observados, tratados, referidos dentro dessa mesma visão. Dentro dessa mesma visão. E quando a gente faz assim, irmãos, quando a gente se comporta dessa forma e procura agir de forma que o amor se imponha no nosso meio, o perdão se imponha, o respeito, a obediência aos princípios das Escrituras, os ensinamentos do Senhor, quando nós resolvemos obedecer porque é um mandamento, quando resolvemos amar porque é um mandamento, quando resolvemos respeitar porque é um mandamento do Senhor, quando nós resolvemos amar porque é um mandamento do Senhor, então tudo vai mudar na nossa vida. Nós vamos passar a tratar melhor uns aos outros, e quando a gente começa a tratar melhor, não tem como dar errado, irmão. E olha, se você começa, pode ser que você comece a fazer isso, ouviu essa palavra e vai começar a fazer, pode ser que o inimigo use a outra pessoa para lhe chatear, para lhe tirar da paz. Não deixe. Enfrente a resistência com resignação, com amor, com perseverança. Lembre, se você ficar revidando, vai tudo continuar do mesmo jeito. Mas se você continuar, resolver perdoar, amar, respeitar, você vai ser um elo de crescimento e de desenvolvimento desses princípios dentro da sua família. E isso é o que Deus quer, e esse é o meu desejo de todo o meu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma excelente noite com Jesus, um excelente dia de amanhã, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100. 99946-9100.
Maravilhosa graça.
Eu te amo, parecia ser verdade. Ah, aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e no filme dele você, eu só fiz papel de supleta. Eu gosto de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, e no filme dele você, eu só fiz papel de novo. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista, fiz a ponte pra ele voltar. Eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração.
hotel de suplemento e um hóspede de melhor atriz pra você. Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento, não consegui sincronizar meu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez comigo. Agora chega e está escrito em meu olhar um sentimento quando acaba, coração então desaba na vontade de chorar.
Tudo bem,
o beijo não é mais gostoso.
O Dilson tomou tudo, o Dilson.
Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Rádio, vai! Você até agora não entendeu o que eu queria. Então fala, essa aí? Nossa.
A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos me sentindo tão sozinho.
Água!
O corpo, sabor amargo do ciúme. A gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Seria o convite do seu casamento, com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Estou cansando, mas um grande amor da minha vida é você.
Elvis, Elvis,
vai. Pode ir embora antes que a chuva caia. Vai. Leva pra longe o seu orgulho, agora vai.
Sua mulher quer tirar uma foto com o Dilcinho.
Não tenha medo, siga em frente.
Tira uma foto daquela mulher.
Sem olhar pra trás.
Você vai lá.
Vai. Só deixa a porta encostada.
Eu posso sair na foto?
Amo você, viu? Quem sabe assim por ela entra o novo amor.
Já sei!
E me devolva o meu sossego, a minha paz.
Agora vai. Senti na pele tudo aquilo que eu senti. Beijar a boca de quem não tá nem aí. Meu coração está aberto se você voltar.
Oh! Vem cá.
Você tá achando engraçado, né?
Vai.
Tá morrendo de rir, né?
É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passa, não me atender. Descer é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Agora vai me deixar só. Um segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que tá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse ano. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixar. atrás já fui embora. E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já fui embora.
Dá pra sair acreditando em tudo que você ouve, não. Deixa que eu conto a verdade. Ou não, né? Deixa eu falar. Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu. É fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão. Vai. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água.
Se fosse com água, tava resolvido. Se fosse com água, tava fácil. Lava ali direto, pai. Quero ver todo mundo que tá sofrendo a vontade de puxar do peito pra fora. Desabafa com a gente aqui, ó.
Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Se acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? É, mais ou menos isso, viu?
Te esquecer, tentei, tá escrito nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, tentei, tá escrito nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor.
Não sai com nada, amor, não sai com água, amor, não sai com nada.
Poxa, como ela tava linda, o tempo não passou mesmo pra ela. No cabelo, mas as covinhas do sorriso continuam o charme dela.
Só aquele cara estranho no lugar que era meu, beijando a boca que era minha.
Foi aí que aconteceu. Minha mão congelou, o coração disparou. Quando com um beijo de amigo me cumprimentou, foi dias tão mais valeu. Você valeu. Foi dias tão mais valeu.
fez comigo. Fiquei com o coração e o bolso falido com o que aconteceu. Até bala perdida tá tendo mais um do que ele. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. A minha geladeira é só um doce de H. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais um que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular.
Agora é só vocês, vem lá, vai.
Eu bebi. Eu bebi minha bicicleta.
Difusora. Essa não é uma história. Coitado.
Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio na cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no lar. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Batidas no meu ouvido. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixa as bebidas.
Pensa no sofrimento desse cara.
Ele tá sofrendo.
Rapaz do céu.
É a mulher que dá trabalho, viu?
Ainda mais o bandido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó.
Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho.
Vem.
Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou perdeu, eu disse
perdi tudo, rapaz.
Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixa as meninas.
18:54.
Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. O
saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora.
Bora, sanfoneiro.
Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Essa gelada eu vou beber da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô. Pra mim esse mundão pode acabar agora.
18:57.
Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saio perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse atender, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha a distância zerou. Não sobrou nada, você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha a distância zerou.